Oh, setor, aqueles dois não se calam.
Atenção, fiz uma preview deste título ao Ricardo. Eu não sei se vais gostar ou não, Vasco.
Não, até foi popurri. Tu não me venhas com popurri dois dias seguidos.
Mas o Ricardo gostou.
Eu adorei.
Já chega com as costas quentes.
Aprovas também. Aprovo, pronto.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Se vais que não gostar, perde qualquer credibilidade como apreciador de títulos.
O título deste episódio? Então parece que este senhor é um porcalhão.
Tens de gostar, Vasco.
Eu percebo, o Vasco, tu gostas de conjugações de histórias, mas isto é preenchido por uma única história.
Ah, boa, não sabia.
É uma epopeia, é um épico.
Ok, está bem, então tá. Tens uma excelente aprovação.
Achei que isto era um título adequado a um épico. Claro. Então parece que este senhor é um porcalhão. Estou a submeter ao vosso. Vocês já vão dizer-se. Não é.
Não, mas acho que só se pode tirar conclusões no fim da história.
Claro, portanto, sim. Por isso parece que este senhor é um porcalhão.
Eu acho uma única história de um senhor que é um porcalhão.
Mais conversas deviam começar com. Então parece que este senhor é um porcalhão.
Umas notícias.
Sim, exato.
Sim. Bom, nem sempre num casamento ou numa relação as pessoas estão de acordo com a maneira como deve funcionar esse casamento ou essa relação. De repente, lá surge um detalhe que se revela um ponto de discórdia, mesmo que tudo o resto seja incrível. E o casal de que vos quero falar nesta edição do Homem que Mordeu o Cão teve uma excelente relação durante anos. Isto é contado pela mulher do casal numa épica narrativa que ela deixou anonimamente no Reddit. Até que um dia o marido diz, e passa a citar:
eu sou porcalhão.
Não, ele diz: nós temos um casamento tão incrível, não é? Sabes o que é que era giro? Que era mesmo giro? Era abri-lo.
Defina abri-lo.
E ela diz-lhe: mas como assim abri-lo? E ele respondeu algo do género: epá, é que isto é tão bom. É tão bom que é um crime reduzir isto só a nós dois. E eu gostava muito de sair com outras mulheres, se não te importares.
Boa argumentação.
Pontos para sinceridade, não é?
Sim, exatamente.
Nesta altura da história. No entanto, a mulher disse-lhe: não quero isso.
Ele, surpreendente, não é?
Ele inicialmente engoliu a rejeição.
Está tão bem fechadinho.
Sim,
estou aconchegadinho. Para que abrir?
Não, parece um taparoeiro dos antigos, sabe-me bem.
Não abres.
Ele inicialmente engoliu a rejeição dela desta ideia, que lhe parecia tão gira e vencedora a ele, mas não tardou a insistir. E segundo o que ela conta, ele entrou num modo: vá lá, particularmente chato e infantil. O que nos traz até esta semana em que tudo se precipitou na vida destas pessoas. Diz ela: depois de mais uma discussão em que tentou convencer-me de que devíamos abrir o nosso casamento a outras pessoas e de eu lhe dizer pela enésima vez que não quero, o meu marido fez uma birra gigante, saiu de casa, bateu com a porta. Entretanto, começou a ficar tarde e eu sei que ele tem andado a beber mais cervejas do que o normal. Por isso comecei a ficar preocupada, passei a noite a tentar ligar-lhe e a mandar-lhe mensagens. Ele não respondia a nada, mas enquanto eu andava pela casa a tentar ligar-lhe e a mandar-lhe mensagens, eu notava que se ouvia dentro de casa um plim de cada vez que eu mandava uma mensagem ao meu marido. E é então que encontro um antigo iPad dele, que ele já mal usava, que estava a planear oferecer ao enteado da irmã. O iPad ainda estava ligado ao telemóvel dele, por isso todas as mensagens que iam para o telemóvel dele iam também ali para o iPad. Epá, quais as probabilidades disto ser a abertura de uma porta para um colossal armazém de fezes?
Acho que agora alguma coisa vai abrir.
Vai. Bem-vindos ao mundo do porcalhão.
Diz ela.
Mas deixa-me só sublinhar o armazém de fezes.
Colossal.
Colossal armazém de fezes.
Estava de um centro de logística só de fezes.
Sim. É uma espécie de um marlo.
Sim.
Cocó.
Mas também sabes o que parece? Parece um dos nomes daquelas maravilhas antigas do mundo, não é?
O colossal.
O jardim suspenso da Babilónia e o colossal armazém de fezes.
Sim. Sim. Diz ela: contrariando um avassalador sentimento de culpa, decidi ver o que se passava no iPad. E eis que constato que ele tem andado a trocar mensagens com outra mulher, uma colega de trabalho, há meses e meses. Ou seja, perante a recusa dela em abrir o casamento, digamos que se ele não abriu unilateralmente o casamento, pelo menos deixou ali uma janela. Dá uma janela aberta. Para já.
Gato,
não é? Em choque, diz ela, constato primeiro que a troca de mensagens não era relativa a assuntos de trabalho. E depois constato que também não é uma troca de mensagens platónica. Grande parte das mensagens dele para ela e dela para ele eram mesmo picantes e ocasionalmente temperadas com fotografias de nudez. Nas fotos nenhum deles mostrava a cara, mas macacos me mordam se não conheço o corpo de meu marido. Já a rapariga com quem ele trocava mensagens e fotografias pode ter escondido a sua cara, mas numa das fotos esqueceu-se que tinha um espelho atrás dela, espelho no qual era visível uma tatuagem que eu já vira antes, e por isso, apesar dela ter escondido a cara, percebi logo quem ela era, a porca.
Tu estás a citar.
Ela não diz esta parte da porca. Eu acrescento mais dramático. Não sei se ganhou alguma coisa com isto.
Este homem não consegue ser um narrador para si.
Não sei se ganhou alguma coisa com isto.
Deixa-te levar, Marco. Vai.
Pus-me a ler as mensagens, diz ela. Epá, digo eu, não teria chegado a ler uma ou duas e percebido o teor da coisa. Estava feito. Epá, para que se eu furdar nisto? Uma coisa é certa, através das mensagens, diz ela, percebi que eles ainda não tiveram nada de físico, mas fizeram cenas à distância e também piadas e comentários sobre mim.
Não leia mais! Não leia mais, senhora! Não faça isso assim mesmo, já se percebeu! Separe-se do sujeito, não cabe mais fundo nesse tablet!
Só que ela acabou. Ainda pior, diz ela.
Só que ela acabou.
Ainda pior. Descubro que não é só com ela que ele tem falado sobre mim.
Ai. Ele queria escancarar o casamento. Queria. Não era abrir.
Mas neste caso nem é isso. Reparem, ele passa a vida a mandar mensagens a alguns dos seus amigos e dos seus primos a dizer o quão horrível ficou o meu corpo desde que tivemos filhos.
Ei.
É este tipo de besta. A dizer como odeia que o meu peito tenha estrias e esteja muito mais caído do que era, e a queixar-se de que pus o papel de mãe à frente das necessidades dele como parceiro quando decidi dar de mamar aos nossos filhos de forma natural em vez de usar a fórmula em pó, o que teria preservado as minhas maminhas ao gosto dele.
Imundo porcalhão!
Eu sou contra a violência, mas...
É porco!
Eu recordo que no princípio, quando ele propôs à mulher abrir o casamento, ele ficou muito chateado.
Pois foi.
Chatíssimo.
É pergunto, terá havido maior vilão numa edição desta rubrica?
Assim de repente, não.
Mas calma.
A pá continuou a cavar.
Não vamos aguentar, Marco.
Ela diz que depois daquela sessão de mensagens ficou destroçada, diz, ficou de coração partido, chorou a noite toda.
Que é normal.
Acabou por acordar uma das crianças, o filho pequeno foi ter com ela, foi perguntar-lhe se ela estava bem. Ela diz que acabou por levá-lo para a cama dela, adormeceu abraçada a ele. Horas depois acordou, a filha mais velha fez-lhe pequeno almoço. Diz ela, a minha filha disse-me que ouviu eu e o pai a discutir, queria dar-me uma alegria pela manhã porque percebeu que eu estava triste. Dei por mim a pensar, epá, caramba, como é que este sacana deste homem faz estes miúdos incríveis passar por todo este caos só porque querem ir para a cama com várias mulheres? Uma parte de mim, diz ela, eu gosto dessa parte, uma parte de mim começou a desejar que naquela madrugada lhe tivesse acontecido uma desgraça, já que seria uma maneira muito mais prática de eu e os meus filhos começar do zero, ainda por cima com os benefícios do seguro de vida dele.
Ai, percebo perfeitamente.
Claro! Eu adoro que ela, que há umas horas estava preocupada com o consumo de cerveja dele, não é? Agora tenha largado toda essa inquietação e esteja numa de... Tomara que se tenha esbardalhado todo com a viatura. É compreensível, não é? Diz ela, estes pensamentos levaram-me por instantes a considerar se deveria fazer terapia. Não. Tendo em conta aquele iPad, epá, é perfeitamente aceitável. Bom, para onde vai esta história, perguntam vocês?
Para onde?
Para onde, Marco?
Para onde vai essa história?
Vai para lugares incríveis, malta.
Mas todos eles no colossal armazém de fezes.
Sim. Depois de tomar o pequeno almoço com os miúdos, deixo-os a brincar e começo a procurar advogados especializados em divórcios. Procuro no Google pelas leis locais deste estado, isto é na América, no que toca a casamentos e divórcios. O meu marido voltou depois do almoço, não quis dizer onde esteve, foi tomar duche. Ora, malta, eu sei que o que vai acontecer a seguir é capaz de vos espantar, ok? Porque vai um bocado em sentido contrário a tudo o que estava a acontecer, mas vocês vão ter que ser fortes. Após alguma ponderação, diz ela, e enquanto ele tomava duche, eu disse-lhe: olha, estive a pensar, alinho na tua ideia. Alinho num casamento aberto. Ele ficou boquiaberto. Alinhas? Mas não é preciso fazermos um vídeo ou assinarmos um papel a tornar isso oficial? Respondi-lhe: não, nada disso, não é preciso nada disso. O meu marido ficou feliz, feliz como já não o vi há tanto tempo. E mais incrível, de repente voltou o homem querido, espirituoso e divertido por quem me apaixonei. Bom pai, bom marido, carinhoso, atencioso, e disse-me: querida, eu garanto-te uma coisa. Por ti, pelos nossos filhos, eu nunca trarei aqui para casa as minhas conquistas.
Que anjos, muito bom.
Sim, senhor.
Mas, oh Nuno, eu estou preocupado que a moral desta história seja recompensar o porcalhão.
Olha, isto já acabou.
Isto vai a algum lado, não vai, Nuno?
O meu marido, diz ela, está tão feliz, tão cúmplice que já me mostrou o perfil dele do Tinder. Pede-me conselhos sobre as mulheres que lhe aparecem na app. E eu o que é que faço? Sorrio. E pergunto a vocês, então?
Calma, que vem aí a vingança.
Vale a pena ler as últimas linhas deste texto da senhora?
Vale.
Que é o seguinte: entretanto, continuo a colecionar todas as provas de adultério que consigo para passar o meu advogado. Daqui a uns dias irei fingir que descobri tudo sobre os seus múltiplos adultérios. E quando ele me disser: então, mas tu deste-me permissão, eu vou alegremente mentir, dizer que nunca o fiz e que não há provas disso porque não houve nenhum contrato em vida, um papel assinado. E vou destruí-lo! Vou destruí-lo! Obrigado por lerem isto! Como ela termina? Ela diz: obrigado por lerem isto.
Claro que este relato no Reddit talvez prejudique o plano final.
Há pessoas a dizer-lhe isso. Se há dias a pagar isto.
Exato.
Mas ele não tem tempo. Ele anda aí com todas.
O Reddit é um oceano de coisas gigantes. É muito improvável que ele
vá. É um armazém colossal
de fezes.
Sim, mas eu depois disso ainda lhe dava uma tareia.
Mesmo que ela apague.
Se calhar.
Mesmo que ela apague, quando o caso for a tribunal e o advogado do homem disser: Your Honor, Exhibit A, uma gravação de The Man Who Beat the Dog
from Portugal.
From Portugal.
E eu vou destruir a vida desta senhora desnecessariamente.
Sim, sim. Meu Deus.
Estava tudo a correr tão bem, agora vais ter a vida destruída por um porcalhão.